Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
É do encontro das águas dos rios Negro e Solimões que nasce o maior rio do mundo. É da integração entre a exuberância da floresta e a força da Zona Franca que o desenvolvimento se espalha pelo extenso território. É da disputa entre caprichoso e garantido que vem uma das maiores rivalidades do país, mas também uma das manifestações folclóricas mais importantes da nossa cultura.
O estado do Amazonas é isso. Fruto de encontros e disputas que ajudam a formar o maior estado do país em extensão territorial. 1,5 milhão de metros quadrados. Se fosse um país, seria o 18º do mundo em tamanho. São 62 municípios para uma população próxima aos 3,6 milhões habitantes. O estado faz fronteira com 3 países, Peru, Colômbia e Venezuela.
Ainda há uma discussão sobre a origem do nome do estado. Uma das histórias conta que foi dado pelo espanhol Francisco de Orellana, um dos primeiros a descer todo o rio Amazonas, em 1541.
Orellana teria se encontrado com uma tribo de índias guerreiras durante a expedição. Associou aquelas índias às Amazonas da mitologia grega e assim batizou o rio.
Já outra corrente acredita que o nome Amazonas é de origem indígena, da palavra Amassunu, que quer dizer ruído de águas, água que retumba.
A assinatura do Tratado de Tordesilhas em 1494, que dividiu o Novo Mundo entre Portugal e Espanha, deixou todo o território do atual Amazonas em poder espanhol. Os portugueses só viraram donos da terra com o Tratado de Madrid em 1750 e anexaram o território à província do Grão-Pará, como nos conta o escritor e historiador Pontes Filho.
Essa área que hoje é de Manaus era de posse da Espanha. E os portugueses foram avançando sobre a região, desfazendo o Tratado de Tordesilhas, até porque houve um período em que ambos, Portugal e Espanha, estavam sob o governo do Filipe, do rei Filipe, né? E nesse período os portugueses aproveitaram para fazer expedições à Amazônia. A mais famosa delas é a de Pedro Teixeira, entre 1637 e 1639, quando os portugueses se preocuparam também em povoar a região.
Essa situação durou até 1850, quando o Amazonas se tornou uma província autônoma, como prêmio por ter se mantido fiel ao Império na época da Revolta da Cabanagem, entre 1835 e 1840. O historiador Pontes Filho lembra que essa era uma reivindicação antiga dos habitantes da região.
A cabanagem, ela foi um movimento que veio a reforçar a reivindicação pela criação do Estado, que já era antiga, de que a região do Rio Negro e do Alto Amazonas deveriam se tornar autônomas em relação ao Pará. E a cabanagem reforçou esse sentimento.
Ao longo de sua história como Estado, o Amazonas viveu dois importantes períodos de desenvolvimento econômico. O ciclo da borracha, entre 1879 e 1912, e a implantação da Zona Franca de Manaus em 1967.
Os amazonenses também se orgulham do turismo ecológico, da boa convivência com os povos indígenas e da cultura popular.
Patrimônio Cultural da América Latina, o Festival Folclórico de Parintins tem como símbolo o Boi Bumbá.
A festa é promovida anualmente desde 1965, no último final de semana de junho, e coloca em disputa os bois Caprichoso e Garantido.
A apresentação ocorre no Bumbódromo, um estádio com formato de uma cabeça de boi estilizada, com capacidade para 35 mil espectadores.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, lembra que a importância do Festival de Parintins é tanta que influencia até mesmo o Carnaval do Rio de Janeiro.
A partir das tradições culturais indígenas e da tradição do Bumba Meu Boi, que vem principalmente do estado do Maranhão, é desenvolver-se o boi Bumbá. E mais interessante ainda é que a cidade de Parintins passou a ser uma cidade de pessoas com muito talento, que têm uma capacidade fenomenal. Tanto que o carnaval do Brasil, é grande parte dele, suas alegorias e a modernidade, a inovação introduzida no carnaval ocorre graças à participação direta dos artistas de Parintins.
A capital do Amazonas será uma das sedes dos Jogos da Copa do Mundo de 2014.
Para isso, está em construção a Arena da Floresta, com capacidade para 44 mil torcedores e que deverá estar pronta em junho do ano que vem. A expectativa é grande, como destaca o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Ricardo Nicolau, do PSD.
A Copa do Mundo será um grande evento, né? E o Amazonas está se preparando. Nós estamos preparando a infraestrutura da cidade, preparando para receber bem aquelas pessoas que virão para os Jogos da Copa do Mundo.
Os habitantes da capital do Amazonas esperam que a Copa possa trazer, além do futebol, outros benefícios permanentes à cidade. Manaus e todo o estado estarão mais uma vez prontos para os turistas, brasileiros ou não, que vão descobrir os encantos da Paris Tropical.
Viva Paris Tropical!
Foi com uma homenagem à capital do Amazonas que a escola de samba Beija-Flor venceu o Carnaval do Rio de Janeiro em 2004.
Foi o oitavo título da Beija-Flor dos 12 que a agremiação já conquistou até hoje e um presente à altura do principal centro financeiro, corporativo e econômico da região norte do Brasil, como reforça a senadora Vanessa Graziotin. Ela lembra ainda que Manaus foi construída bem no meio da floresta amazônica.
A cidade de Manaus é a sétima maior capital do Brasil e a sexta do ponto de vista da sua economia. É uma cidade que tem aproximadamente 2 milhões de habitantes, que tem o mais importante polo industrial de eletroeletrônicos do nosso continente sul-americano e que é uma cidade que está encravada no meio da floresta amazônica, mas que tem sido de grande importância, principalmente na busca da preservação ambiental da nossa região e do estado do Amazonas, que é o maior estado do Brasil.
Manaus foi originalmente fundada em 1669, época da instalação do Forte São José do Rio Negro. 163 anos depois, ganhou o status de vila, com o nome de Manaus em homenagem a uma tribo indígena.
No dia 24 de outubro de 1848, a vila virou cidade, mas mudou de nome. Passou a se chamar Cidade da Barra do Rio Negro. A designação Manaus só foi recuperada 8 anos depois, em 4 de setembro de 1856.
Amazonas, sol no meio do meio do meio-dia, brilha o raio sobre luz, fotografia.
No começo do século XX, Manaus atingiu o auge do seu desenvolvimento com o ciclo da borracha. Foi nessa época que recebeu os apelidos de Coração da Amazônia e Cidade da Floresta. São desse período alguns dos principais prédios públicos da cidade, como o Mercado Adolfo Lisboa, o Palácio da Justiça e o Teatro Amazonas.
Com a decadência da borracha por causa da produção do látex no continente asiático, Manaus passou por um período de muita pobreza.
A saída para a retomada do desenvolvimento só veio com o governo militar. Em 1967, foi criada a Zona Franca de Manaus. O polo deu um novo fôlego à economia local.
Prova disso é que a capital do Amazonas tem aumentado de forma gradativa a sua participação na riqueza produzida pelo Brasil. Segundo dados do IBGE, Manaus responde atualmente por 1,4% do PIB do país.
E esse resultado se deve em boa parte à Zona Franca. O polo abriga hoje cerca de 600 indústrias concentradas nos setores de televisão, informática e motocicletas.
O senador Alfredo Nascimento, do PR do Amazonas, disse que além das vantagens econômicas, a Zona Franca de Manaus ajuda na preservação da floresta amazônica, o que é vital para outro segmento muito importante de desenvolvimento da cidade, o ecoturismo.
Esse é um projeto que preserva o meio ambiente em função principalmente de uma indústria não poluente e de geração de mais de 120 mil empregos diretos e cerca de quase 500 mil empregos indiretos. Esse projeto é o coração do estado do Amazonas. Sem a Zona Franca de Manaus, certamente o estado do Amazonas teria muitos problemas, a sua população para sobrevivência, e ainda mais a preservação que existe hoje, com cerca de 98% das nossas florestas preservadas, ela não aconteceria.
Nos últimos anos, o Polo de Manaus recebeu um novo impulso com os incentivos fiscais para a implantação da TV digital no Brasil.
Mas nem tudo são flores na Zona Franca. Uma das principais críticas ao modelo do polo industrial é a precária infraestrutura da região. O alto custo do transporte dos bens lá fabricados reduz os efeitos das isenções fiscais.
Levar um aparelho de televisão fabricado em Manaus para Curitiba, por exemplo, capitais separadas por mais de 4 mil quilômetros de distância, sai tão caro que diminui a competitividade do produto.
Outra crítica, essa feita pelo escritor e historiador Pontes Filho, autor do livro História do Amazonas, é a de que a Zona Franca atrai a população do interior para Manaus, inchando a cidade, que não tem condições de dar qualidade de vida a todos.
A Zona Franca é o atrativo, a oportunidade de negociar, de comércio onde circula produtos e valores que permitem as pessoas se inserirem nessa economia. Isso se torna atrativo quando você vê que em outras regiões existe dificuldade de geração de empregos, de dinamismo econômico. Então, sem dúvida, a Zona Franca é o maior atrativo. Se ela não existisse, certamente não haveria esse atrativo tal como hoje.
O rádio tem um papel fundamental na vida da população manauara. A região metropolitana engloba 8 municípios, onde vivem mais de 2 milhões e 200 mil habitantes, de acordo com a estimativa do IBGE de 2010.
E a relação dessa multidão com o rádio é bastante estreita, como bem lembrou o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas.
Mesmo nas comunidades mais isoladas, é através das rádios que a população se informa, mas também na cidade de Manaus, porque nosso povo tem culturas tradicionais que são mantidas através da rádio. Portanto, eu tenho muito respeito por esse meio de comunicação. Creio que a chegada da rádio do Senado em Manaus é um ganho para o Senado da República e um ganho para o povo manauara.
Como acabou de dizer o senador Eduardo Braga, os moradores da Grande Manaus passam a contar a partir de agora com uma nova emissora. Na sintonia de 106,9 FM, a Rádio Senado chegou à capital do maior estado do país.
Os manauaras vão poder ouvir todas as informações sobre o que acontece no Senado Federal e no Congresso Nacional e fiscalizar a atuação dos seus representantes no Senado, como lembrou o senador Alfredo Nascimento.
É a oportunidade que o povo do Amazonas tem de conhecer, de acompanhar o desempenho dos senadores, né, em defesa do estado que eles representam. Nós, os três senadores do Amazonas, vamos ter também a oportunidade, utilizando esse veículo, para que nós possamos fazer a defesa dos interesses do nosso estado e, em consequência, mostrar o trabalho que nós estamos executando aqui para os nossos eleitores lá no estado.
A Rádio Senado estreia em Manaus em uma parceria com a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. O canal compartilhado vai permitir ao ouvinte da cidade ter informações sobre o Senado e sobre a Assembleia.
O presidente do Legislativo Estadual, deputado Ricardo Nicolau, disse que a população do Amazonas será a grande beneficiada com a parceria.
Nós poderemos também mostrar à sociedade amazonense tudo aquilo que está sendo aprovado, que está acontecendo na Assembleia Legislativa. Então, essa parceria do Senado com a Assembleia trará à sociedade amazonense a informação dos dois parlamentos, né, da informação de tudo aquilo que acontece no Amazonas e no Brasil.
Amazonas, tantas cores têm o mesmo nome verde. Tanta gente tem a mesma fome e sede, universo de total transpiração.
Manaus é a sétima capital brasileira a receber o sinal da Rádio Senado em FM, depois de Brasília, Fortaleza, Natal, Cuiabá, Rio Branco e Teresina.
Não deixe de acompanhar as notícias do Senado e da Assembleia Legislativa do Amazonas. É só sintonizar a Rádio Senado Manaus em 106,9 FM.
Você acompanhou a reportagem especial sobre a estreia da Rádio Senado em Manaus. Reportagem e redação, Maurício De Sante e Rodrigo Rezende. Edição, Larissa Bortoni. Apresentação, Maurício De Sante e Raquel Teixeira. Trabalhos técnicos, André Menezes. Chefia de reportagem, Vladimir Espinosa. Direção da Rádio Senado, Flávio de Matos. Diretor da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.